Fernando Medina e João Taborda da Gama, boa tarde, sejam bem-vindos a este novo espaço de debate, novo horário de debate, e hoje é inevitável começarmos pelo tema que está em discussão esta tarde na Assembleia da República, sim ou não ao referendo à despenalização da eutanásia. Está em debate uma proposta lançada pela Federação Portuguesa da Vida, pela Vida. Fernando Medina, comece por si, deve ser dada a possibilidade dos portugueses se pronunciarem sobre um tema tão sensível.
Olá, boa tarde. É um gosto estar aqui de volta ao debate e com o João Taborda da Gama e com toda a audiência da Renascença. Tenho uma posição clara sobre este tema. Eu acho que não deve haver uma posição de referendo, porque acho que isso agudizaria um problema e não teria uma tradução e não apoiaria a sua resolução. Eu acho que este é um tema de uma enormíssima sensibilidade, em que as posições seria uma profundamente errado fazer a dicotomia dos bons de um lado, dos maus do outro. Eu acho que há boas intenções de ambos os lados relativamente ao posicionamento sobre esta matéria, e eu acho que esta é uma matéria que ganha com um debate muito aprofundado, muito sereno.
E um referendo não seria uma oportunidade para aprofundar esse debate? Isso foi feito, por exemplo, no aborto.
Sim. Eu acho que a experiência que nós temos dos debates nos referendos é dos referendos, aliás, que normalmente nestas disputas que são muito dicotómicas, que é o sim ou não, em que se traduz uma pergunta, é precisamente o contrário, é o extremar de uma posição. E o extremar, no fundo, o agrupar de campos, que podem, como se viu aliás no referendo, numa votação de um referendo, num período foi maioritária uma posição, num outro momento do tempo foi maioritária outra posição, mas não podemos dizer que o país saiu do debate ou desse processo referendário com um debate mais amplo. Eu acho que isto precisa de muita serenidade e acho que é mesmo o campo em que a democracia representativa tem a obrigação de promover esse debate e promover essa consensualização e a se aproximar dessas posições, quando isso é possível. E acho que colocar isto logo no passo da batalha do sim ou não, nestas posições muito simples e dicotómicas, é mais prejudicial do que benéfico nesta matéria.
João Taborda da Gama, referendo sim ou não, seria ou não uma forma de promover um debate mais profundo sobre a eutanásia em Portugal?
Olá, boa tarde. E cumprimentar também a equipa do Nunca é Tarde e este novo horário, e espero que seja uma experiência muito positiva para todos.
Será com certeza.
Vai ser, de certeza. E queria, sobre essa questão em concreto, dizer que eu, quando foi a discussão em 2018 dos projetos de eutanásia, fui um pouco contra o referendo, mas disse na altura que era fundamental que uma matéria desta importância fosse discutida com os cidadãos, com os portugueses, pelos portugueses. E isso, a altura para isso ser feito, não sendo num referendo, foi nas eleições que foram há um ano e poucos dias. Tivemos eleições há um ano e poucos dias e os dois maiores partidos não levaram esta questão nos seus programas eleitorais, nem o PS, nem o PSD. E, portanto, perdeu-se aí uma oportunidade para as pessoas pensarem, refletirem, embora com os riscos que o Fernando referiu de extremismos, mas também é nessas alturas que as pessoas pensam mais sobre as questões e que há mais informação. Isso não foi feito, os partidos não fizeram isso. E, portanto, virem agora, pela calada, não querer referendar esta questão, parece-me algo incoerente e por isso inclino-me para que neste momento, e por falha de comparência perante os portugueses dos dois maiores partidos quanto a este tema, que um referendo é um mal menor. Eu não sou muito adepto de referendos em geral, não sou muito, acho que os deputados são eleitos para isso, para defender, para debater, para discutir, para elucidar, para informar os jornalistas, para os fazer elucidar ainda mais e os cidadãos em geral. Agora, neste caso, tendo havido uma discussão profunda em 2018, tendo sido rejeitados os projetos, e havendo agora, e tendo havido eleições entretanto, os partidos deviam ter levado isso, se querem prosseguir nesta senda, deviam ter levado isso aos portugueses e à discussão durante a campanha. Portanto, não tendo havido isso, acho que o referendo agora é um mal menor e permitirá, penso eu, discutir mais esta questão, que é uma questão, como é óbvio, dificílima, complexa.
Deixa-me então perguntar ao Fernando Medina um comentário a esta leitura de João Taborda da Gama, que não tendo sido lançado esse tema na campanha eleitoral pelos principais partidos, como é que comenta esta afirmação do João Taborda da Gama, justificando assim um eventual referendo?
Eu
Faz sentido os principais partidos falarem deste tema quando não o lançaram na campanha eleitoral?
Vamos ver, a posição dos vários partidos relativamente sobre este tema, eu creio que era relativamente conhecida. Eu acho que a grande complexidade deste tema não se põe, do meu ponto de vista, da questão da legitimidade do Parlamento em legislar sobre esta matéria. Aliás, é o Parlamento que tem que legislar sobre a própria realização de um referendo, e por isso eu não vejo, eu não abordaria aí por esse ângulo. E, aliás, nós temos que colocar, perceber também um pouco esta matéria, vamos lá ver. Como já aconteceu na matéria relativamente ao referendo do aborto, dos dois vezes que tivemos o referendo muitas vezes é mais defendido por quem não vê na frente parlamentar a sua posição aparecer como maioritária. Eu não vejo que nesta matéria haja qualquer questão de legitimidade. Acho, aliás, independentemente do posicionamento individual de cada um, e eu acho que ninguém consegue ter sobre esta matéria uma verdade tão absoluta e uma verdade tão simplista, quer dizer, haverá aqueles que têm uma leitura tão simplista e conseguem ter certeza absoluta sobre tudo e sobre estas matérias, mas eu acho que alguém com razoabilidade e com espírito aberto pensará sempre muito sobre esta matéria. São questões das mais difíceis que se podem colocar. E como também acho que não deve haver referendo, também não acho que seja a posição daqueles que dizem não se referendam questões de direito. Não, aqui não é uma questão de direito, aqui é mesmo uma questão de saber se isso deve constituir ou não um direito. Mas eu acho que o Parlamento era o sítio certo para fazer esse debate, com um amplo processo de debate, de audições, de participação, de avaliação das experiências internacionais, sem qualquer tipo de pressa, porque nesta matéria a pressa é...
Deixa-me então perguntar à João da Porta da Gama se considera...
a solução, e acho que, e mantenho a minha opinião sobre o processo de legitimação política.
Deixa-me perguntar então rapidamente ao João da Borda da Gama se considera que o Parlamento debateu de forma suficiente e a própria sociedade este tema da eutanásia.
Não debateu, penso que não debateu e, pelo que vejo, se tudo continuar como parece, não se prepara para debater. E por isso é que um referendo teria essa vantagem.
Vamos então olhar para...
Eu estou de acordo, ou seja, se me permite só dizer uma coisa, eu estou de acordo que não debateu. Não é?
Então...
Tem de debater muito mais isso, eu estou de acordo sobre isso. Nós não estamos a falar de uma votação agora, estamos a dizer qual é o espaço da realização desse debate. Eu acho que o Parlamento, para avançar nas soluções finais, tem que fazer um amplo debate e não deve ter pressa relativamente à solução final.
Fica clara essa posição. Vamos olhar agora rapidamente para o orçamento, até porque há também uma enorme indefinição, não é certa a aprovação. Fernandina, do seu ponto de vista, qual poderá ser a solução? Como é que o Governo pode evitar que o país viva em duodécimos no próximo ano?
O Governo, os partidos à esquerda, todos os partidos no Parlamento, mas indiscutivelmente os partidos que estão à esquerda do Governo. Aliás, o que é interessante neste debate do orçamento é um dos aspectos mais interessantes é a própria declaração de ontem de Rui Rio. Porque Rui Rio, ao colocar-se o PSD fora do debate, fora da votação da aprovação do orçamento, até usa um argumento muito interessante, que é o argumento de dizer, não, este é um argumento, é um orçamento que não parece realista ou não parece execuível na sua plenitude, que tem aqui já muitos elementos da esquerda, e é uma escolha da esquerda, do Bloco de Esquerda e do PCP e do Partido Socialista em colocar essas questões. Ora, quando é o líder do PSD que diz isto mesmo, torna-se difícil... mais difícil admitir um cenário que não haja uma viabilização do orçamento, aliás, como ele começou no seu quadro negocial.
Terá que ser negociado à esquerda. Então não concorda com o José Luís Carneiro, que diz que o PSD não teve uma... não salvaguardou o interesse nacional a não abster-se, por exemplo. Não concorda com o secretário-geral adjunto do PS?
Não, eu ouvi as declarações do secretário-geral do PS, percebo-as perfeitamente na reação à resposta do Rui Rio. Aliás, que o argumento do Rui Rio é um argumento também de natureza partidária. Quer dizer, o primeiro-ministro disse que falaria à esquerda e por isso o PSD está fora. Não é propriamente um argumento muito... muito até autónomo, não é, da própria posição do PSD, e creio que era isso que o secretário-geral adjunto do PS referia. Não, eu acho é que estamos a falar sobre a questão do conteúdo. Este orçamento foi sendo construído ao longo de vários meses com um conjunto de posições dos vários partidos, do Governo, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PAN, e foi sendo feito esse debate. Foi chegado hoje a uma solução de proposta de orçamento que claramente é hoje reconhecida por todos, que tem, em primeiro lugar, é um orçamento que avança do ponto de vista da resposta.
Muito rapidamente.
Avança porque é anticíclico, avança na contratação de médicos, avança numa nova prestação social, avança criando a plataforma para o aumento do salário mínimo, avança com um aumento extraordinário das pensões.
Mas a responsabilidade está do lado da esquerda, é o seu entendimento?
É que já houve um avanço muito grande relativamente a um conjunto de matérias, que foram, aliás, várias delas, como aliás o líder da bancada do PCP, João Oliveira, teve a ocasião de dizer na primeira reação, que aliás já corresponderam a contributos, vários deles que o PCP colocou relativamente ao Orçamento de Estado, outros o Bloco de Esquerda, e por isso nós estamos, quer dizer, em mais uma fase desta negociação, que vai ter o seu desfecho nos próximos dias.
Junto à Borda da Gama.
Entra amanhã e segunda-feira com o pronunciamento dos partidos sobre isto.
Junto à Borda da Gama, que saídas, como é que vê todo este impasse em torno do Orçamento?
Bom, este impasse em torno do orçamento começa a resolver-se com a clarificação da posição do PSD, que atira o problema para a esquerda e a esquerda ter de resolver entre si aquilo que vai querer para o país para o próximo ano, empurra e faz um xeque-mate à esquerda. A esquerda vai ter de se entender qual é que é a saída que vai ter do Bloco de Esquerda depois de ter criado toda um circo à volta deste orçamento. Era este orçamento e depois não era este, mas era o outro, as linhas vermelhas que andam para a frente e para trás, o papel passado para mostrar que não confia no governo e quer ter um papel passado, um partido tão libertário em matéria de costumes, aqui tão defensor dos papéis passados, foi tudo uma surpresa. E, portanto, como é que o Bloco de Esquerda vai conseguir sair disto? Aqui o Partido Comunista mais tranquilo e com uma estratégia mais de fundo, com certeza a conseguir somar vitórias para o seu eleitorado e para aquilo que é a sua ideologia. Eventualmente numa versão final, vamos ver como é que as duas esquerdas votam, mas parece-me que isso vai ser o PAN sempre, está sempre disposto a tudo, já disse que era um bom orçamento
e acredita ainda numa solução à esquerda. Estamos mesmo...
Penso que sim.
Muito rápido,
30 segundos, que é o seguinte: é bom percebermos a impossibilidade, aliás, ou a falta de sentido de podermos viver num regime duodécimos, não é? O regime duodécimos, além de todas as implicações políticas, impede a execução de aspectos fundamentais do orçamento.
Os apoios sociais, por exemplo.
Os apoios sociais, por exemplo, o aumento das pensões, a contratação de novos profissionais da saúde, quer dizer, tudo isso fica bloqueado pela inexistência do orçamento. Eu acho que ninguém compreenderia no país que isso assim acontece.
Daí a necessidade de aprovação. Muito rapidamente, porque já ultrapassamos o nosso tempo, hoje, esta tarde, o Governo anunciou restrições por causa do avanço da pandemia, por exemplo, restrições à circulação entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro. Junto à Borda da Gama, uma rápida leitura sobre a situação da pandemia em Portugal e a necessidade destas medidas.
Olha, eu muito rapidamente diria, eu que fui um defensor dos poucos, se calhar à direita, da realização da festa do Avante, acho que tantas pessoas têm o direito para ir a uma festa do Avante segura, como têm o direito de ir visitar os seus mortos no dia de finados com aquilo que sejam as regras para que se possa ir a um espaço ao ar livre, os cemitérios são ao ar livre para o dia de finados. E, portanto, parece-me que este, não me parece, ou pode ser uma falha de compreensão brutal da minha parte, mas não me parece que este tipo de medidas de proibir a circulação no dia em que as pessoas vão ao cemitério tenha um efeito mais do que cabalístico e supersticioso, e portanto preferia ver um plano de ação sobre as escolas e sobre aquilo que se está a passar mais concreto do que este tipo de medidas da circulação entre concelhos. Parece uma coisa um bocadinho, digamos, para tranquilizar eventualmente algumas mentes mais menos tranquilas, mas ainda não vi a prova ou alguém alegar que isso é que vai fazer parar esta segunda vaga ou que vai ter um efeito.
Fernando Medina, poderiam ser adotadas outras medidas? Também muito rapidamente, uma leitura.
Eu aqui tenho uma leitura diferente. Eu concordo com estas medidas, porque aliás elas já foram tomadas no passado, não há muitos meses atrás, em determinados períodos de grande pressão de reagrupamento familiar e grande tradição de reagrupamento familiar, não permitir estas deslocações entre concelhos, precisamente porque isso corresponde àquilo que nós hoje conhecemos, que é a principal fonte de contágio e de expansão do contágio e de rapidez de expansão do contágio, que é precisamente toda a dimensão de agrupamento familiar, onde cerca uma larga maioria das novas infecções estão a surgir, e também, no fundo, das reuniões de caráter social. Felizmente, os dados apontam que não é no ambiente escolar que essas questões se estão a colocar, a abertura do ano letivo, a forma como as coisas estão a funcionar, não é daí que está a decorrer este grande crescimento, é precisamente da dimensão familiar, o que se percebe por um conjunto de fatores, até de uma certa saturação depois de férias sobre isto, e por isso eu percebo que estas medidas são aliás, para conter ou tentar limitar o que tem sido um crescimento muito rápido do número de novos casos.
Fernando Medina, João Taborda da Gama, obrigado. Iniciamos aqui um novo horário de debate que voltará na próxima quinta-feira.